O pessoal está ligando para cá nesse WhatsApp, mande mensagem de texto, de preferência, ou pode mandar mensagem de voz também, que a gente já faz a conversão aqui rapidinho, né? Com a tecnologia, com o aplicativo, já sai o texto. Mas de preferência mensagem de texto. E não ligue nesse número, 45991377533, que a gente não consegue atender no momento. Vamos retomar a conversa com o Severino Folador, secretário-chefe da Casa Civil, e está aqui também o presidente da Coavel, Vinícius Bosa. Vinícius, a gente iniciou falando sobre esses investimentos que estão acontecendo. O que dá para a gente falar nesse período? Você que esteve também na administração passada, quer dizer, é uma continuidade. Tem muita notícia positiva em relação à habitação?
Muitas notícias positivas, né? Nós estamos dando sequência ao trabalho do prefeito Paranhos, né? Com uma pegada nova, né? Com novos projetos, mas a gente está dando sequência a tudo que a gente havia planejado nesse mandato passado do prefeito Paranhos. Hoje nós abrimos o edital de licitação do Wilson Gonçalves, uma obra de R$ 1.800.000, né? A gente vai pavimentar. Hoje nós estamos aí, Cascavel, estou com 99% das ruas pavimentadas. Nós não queremos chegar a 100%, né? Então nós temos alguns problemas ainda pontuais que nós estamos resolvendo. Então hoje a gente vai montar o edital de licitação, a pedido do nosso prefeito Renato Silva, para fazer essa obra o mais rápido possível. Semana que vem a gente fará a entrega de 64 matrículas do 14 de novembro. Só de regularização fundiária, a Coavel nos últimos 4 anos aí regularizou mais de 2 mil títulos. Essa obra do 14 de novembro foi construída em 1991. Então, há 24 anos, 34 anos, né? Essas famílias esperam esse documento. Então, nós estamos resolvendo esse problema. Semana que vem, o prefeito Renato Silva irá entregar, junto com o vereador Sadi, lá no bairro 14 de novembro, 64 matrículas. Além disso, para esse mês, a gente está planejando de fazer assinatura de mais de 300 habitações, mais de 300 casas, 368 casas. Onde serão essas habitações? No loteamento, 4 estações, 144 unidades, a construtora ganhou lá, a construtora Village, um investimento em torno de 24 milhões de reais. No loteamento Jardim Alvorada, lá no Floresta, atrás da sede campestre, lá do comercial, 96 unidades da construtora Piacentini, 16 milhões de reais também. E no loteamento Siena, aqui no bairro Esmeralda, aqui próximo ao Univel, 128 unidades que a construtora Village irá executar também. 21 milhões de reais em investimento. Então, só para esse mês a gente vai entregar, queremos assinar, né, junto com a Caixa Econômica Federal, mandar um abraço para nossos amigos da Caixa lá, o Marcos, o superintendente, o Wesley, o João e toda a equipe lá que deve estar ouvindo o programa aí, junto com a Caixa Econômica Federal, junto com o governo federal, assinatura aí de mais de 368 unidades ainda nesse mês. Além disso, nós temos investimentos também lá no Cascavel Velho, mais 120 unidades, e no Interlagos, 96 unidades, que nos próximos meses serão assinadas. Junto com isso, nós estamos fazendo a inscrição de vários projetos habitacionais. O Renato deu uma missão para mim na questão de passar os terrenos que a prefeitura não está utilizando para o nome da Coavel para a construção de unidades habitacionais. Junto a isso, a gente vai fazer uma solicitação, já fizemos a solicitação de mais de 15 áreas para a construção de habitação popular. Além disso, nós estamos construindo condomínio do idoso aqui, a Coapar está construindo, o governo do estado, mais 40 unidades habitacionais aqui atrás da Expovel. Estamos construindo o conjunto Favo de Mel, 145 moradias. Estamos aí com grandes planos, grandes projetos habitacionais para dentro do nosso município e, além disso, resolvendo os problemas aí dos conjuntos antigos que foram entregues sem documento, nós estamos regularizando todos eles.
Tem ouvintes reclamando aqui da Rua Souza Naves. Bom, está tendo obra lá, né? Está interditada a Souza Naves, é isso,
A
falador?
Souza Naves é um projeto da
Está
sequência,
no
né?
14 de novembro.
Que vai sair no 14. O prefeito estava lá agora de manhã, juntamente com o secretário Sandro, né? Também o vereador Sadi, que mora lá na região. Vai ser interditado, então, ali na pedreira Petrocon, né? Aquele acesso. E nós, através de várias tratativas com o DENIT, com a Polícia Rodoviária Federal, a gente deu opção de reabertura lá da inversão da mão, porque antes era uma mão que só podia acessar à direita no viaduto da Rua Laminadora, lá na
Rua do
onde é
Cowboy.
a Rua do Cowboy, né, Vinícius, ali, que no outro lado tem a Concílios, né? Aliás, falando em Concílios, o prefeito já determinou um estudo para que a gente traga aquela passagem de nível da Rua Laminadora para fazer a interligação dos dois, tendo um acesso melhor para quem mora na região ali do 14, do Guarujá, do Santa Felicidade.
Saindo,
né,
da Rua da Pedreira ali, seguindo reto a Rua do Cowboy, chegando até o Fórum.
Isso, porque
ali,
né? se você pensar, visualizar, Zé, você que é uma pessoa que tem facilidade nisso, né? Aquela rua, você tem que pegar a direita, acessar o viaduto na mão inglesa, para depois pegar. Então fica ruim. E quem vem através da marginal, antes não podia pegar a esquerda para sair sentido Foz do Iguaçu. Era proibido. Então a gente ajustou. E aí vai fazer um alargamento de pista ali na chegada do viaduto da Petrocom, para que ele passe direto quem vai. Reabrimos aquela agulha em frente à Copavel, que acessa o Santa Felicidade, para dar mais tranquilidade. E ainda concomitante a isso, a gente está discutindo, acelerando o projeto, que infelizmente não foi feito nessa ordem, né? Que é a ligação do Guarujá com Santa Felicidade, que também é uma rua importante, que vai dar mais facilidade para quem mora naquela região. Então, Zé, precisa você ver que não para, né? Mandar um abraço aqui para o Mauro Tomazetta, pediu se vai me levar lá um paninho para me limpar o óculos, que eu estava limpando na camisa. Bem como a todos os amigos lá do posto do Neurizen, que a gente se reúne para falar mal de todo mundo lá no sábado, né? Então, você veja, olha só, essa gama de questões, se você pegar na área de esportes, José, o que foi feito nesses 72 dias? Já demandamos, nomeamos uma comissão de trabalho para ver qual é o futuro do autódromo. O que, que nós vamos fazer? Quem vai continuar pagando a conta? Tem um investimento aí para manter a vibe, a linha que está esse autódromo. Hoje nós temos 10 autódromos no Brasil, na mesma linha do de Cascavel. Dois particulares. Um é a Fiat Banca, em Minas Gerais. Um treino lá custa aproximadamente R$100 mil. E um que o dono da Gerdau fez para o filho dele, para fazer treinos exclusivos para ele lá no Rio Grande do Sul. E mais 8 são subsidiados ou bancados pelo poder público, seja federal, estadual ou municipal. Nós temos o melhor autódromo hoje, é o de Interlagos, onde acontece a Fórmula 1. E depois dele é o de Cascavel. Mas quem paga a conta é o munícipe, é o cidadão. Nos últimos anos, quanto que foi investido no autódromo? Você sabe?
Não sei.
Não sabe. Nós precisamos colocar isso claramente.
E quanto foi?
Eu também não sei.
Tem que levantar?
Tem que levantar. E, aliás, tem que ter
já pintou uma pergunta. Qual é o custo mensal lá no autódromo? Isso. Tem um custo mensal?
Tem. Hoje, diria que sem as reformas, só com a manutenção, passa de R$100 mil. Entendeu? Fora as melhorias, as benfeitorias que foram lá. Então, nós temos que dizer claramente para a sociedade, juntamente com o Automóvel Clube, que é um do diretor, e aqueles que entendem do autódromo, tipo o Jorge Guirado, um cara que entende disso, ele fez isso a vida inteira, desde que eu conheço ele lá de Barbacena, em Minas Gerais, ali de Londrina, né? Ele faz as coisas acontecer, ele tem essa interlocução. Você pega um Ângelo Jombello, você pega todo esse grupo que trabalha o Automóvel Clube, né? E agora nós temos que abrir uma discussão. Só para a próxima corrida que vai ter, acho que em setembro, nós temos que fazer investimento lá em melhorias nas zebras, que são para proteção de todos os corredores, os esportistas que lá praticam, mais de 2 milhões. E aí, será que nós queremos também que aconteça corridas iguais às que aconteceram domingo, que deu toda aquela polêmica? Quem manda no cartódromo aqui no autódromo hoje? É a Secretaria do Esporte, que está lá a dotação orçamentária, é a Secretaria de Obras, capitaneada pelo Sandro, é o Automóvel Clube? Não, nós temos que dizer claramente. É isso que o prefeito Renato nos incumbiu. Aí, cartódromo, está pacificado, hoje tem um grupo que faz a gestão lá, não dá problema, já foram feitos os investimentos necessários e está pacificado. O estádio, Jaci Miguel Escanagata, o que nós queremos? O que a sociedade quer? Quer continuar bancando aquele estádio? E quando o Cascavel não vai bem nas competições, como foi agora? Quem paga a conta? Agora tem que fazer a mudança da grama. Essa mudança da grama vai custar 3 milhões. É você, o Vinícius, eu, o nosso querido operador ali, o cidadão que vai pagar? É isso? Ou nós temos que achar uma empresa ou alguém ligado aí ao Cascavel, a diretoria do Cascavel, que assuma aquilo lá e faça eventos, faça show, faça acontecer, traga aqui jogos do Corinthians, traga aqui jogos do Flamengo, do Internacional, do Grêmio. temos que fazer. Agora, será que o cidadão tem que ficar sempre pagando essa conta? Não. É isso que o prefeito Renato quer saber. E aí vamos, Ciro Nardi. Já estamos num projeto para fazer reforma, através de uma determinação do prefeito, uma gestão do secretário Suco junto ao deputado Gugu, está se executando um projeto, aliás, doado, não é porque a prefeitura não tem capacidade de pagar e fazer todos os projetos ao mesmo tempo, é para que se faça uma reforma completa lá do Ciro Nardi. E aí vai, tem campos, tem as praças. Nós tivemos essa semana lá no Centro Esportivo. O Gugu arrumou mais uma emenda para nós fazermos uma coberta.
Lembrando que o convite pode ficar à vontade, 45991377533. Mauro está perguntando se o relacionamento está bom com o Henrique.
Eu creio que está ótimo. Aliás, o Henrique tem lá, nomeado do time dele, duas secretarias inteiras, né? A Sendec, que é a Secretaria de Indústria e Comércio, a AIFE, né, que é a Agência de Inteligência, né, uma capitaneada pela dona Margarida, né, uma excelente profissional, uma pessoa que tem um conhecimento técnico, está fazendo os levantamentos de toda lá a Sendec, e o Porfírio, né, que também está fazendo a gestão lá na AIFE, né, que está reestruturando, né, aquilo, porque foi criada, mas não tinha uma estrutura. O primeiro grande projeto lançado, já começou o ano passado, foi a contratação de uma empresa para que a gente possa levantar as demandas e as ações que a gente possa desenvolver para melhorar a questão do interior, nos distritos. O que nós podemos fazer enquanto gestão para a gente poder? E também o prefeito convidou o Henrique para assumir a Fundetec com o pedido de saída do Alcione. E ele declinou. Então, essa também era uma das três pastas que o prefeito pediu para ele cuidar mais a miúde. E também me lembro, Zé, que o prefeito pediu para ele ter um olhar mais clínico, mais cirúrgico, pela expertise que ele tem, pela maneira, e lá na educação. E falando em educação, ontem nós tivemos um grande anúncio por parte do prefeito da reposição integral do piso salarial de 6,27 para todos os servidores na área de educação. E a questão do Henrique, logicamente, que ele é um menino que precisa ser lapidado, um menino que tem um time, que estava com vontade de fazer, executar, e quando tiver divergências, eu acho que o lugar mais próprio de uma família resolver as suas divergências é na mesa, é uma conversa franca e aberta, como nós temos tido com ele todos os dias. E, logicamente, que o dia a dia, tanto do prefeito Renato, quanto meu, quanto dele e dos demais secretários, acaba nos afastando. Mas nós temos aí o primeiro grande encontro de todos os secretários, que vai ser dia 18, a partir das 7h30, lá no CEAVEL, né? A gente vai fazer uma rodada de trabalho, preparando aí a pauta para os 100 dias de governo. E a gente vai poder, sempre que possível, dar mais atenção a ele, não só a ele, mas como a toda a equipe. E tem secretários que a gente não fala, Zé, porque a turbulência da agenda é grande, tanto a do Renato, quanto a minha, quanto a de todos os secretários. Só não tem agenda quem não quer, e só não ajuda quem não está enxergando a velocidade e o dinamismo que esse governo está implementando. Então, nós saímos de um governo que ele fazia as ações ali mais centralizadas e descentralizamos. Descentralizamos aí na área de segurança. Olha o que o Coronel Lee fez, juntamente com a Ação Social, com o Marcelo, lá da Secretaria de Antidrogas, né? Na questão de moradores de rua. Já elencamos, já fizemos, já estamos buscando, estamos fazendo ação, já internamos, já estamos fazendo uma discussão grande sobre isso, né? Então, eu creio que a questão do Henrique é uma questão só de nós conversarmos todos os dias e redirecionarmos algum pequeno entrave que aconteceu. Mas tá, estava conosco agora cedo lá. Olha, um detalhe, Zé, todos os convites, seja de entrega de um pequeno guincho que vai ser entregado agora para a Guarda Municipal, através de uma emenda do deputado Batatinha, nosso querido Zuel, o nome do vice está no convite. Todas as ações da prefeitura estão lá. Se você fazer uma retrospectiva, não era isso que acontecia. Qual secretaria que nós tínhamos no passado? Não tínhamos. Então, essa participação hoje é efusiva. E, logicamente, que o Henrique tem que dizer para a sociedade o que ele quer no seu futuro político. e tem que dizer para o Renato. Ele sabe os compromissos que nós fizemos enquanto eleição e nós temos que saber que tem que ser cumpridos. Nem todos são possíveis de cumprir na íntegra, mas aqueles que a gente se fez compromisso a nível partidário tem que ser cumpridos. Então, a gente tem que sentar com ele, a equipe dele do Novo, e ver o que, que eles pensam para 26 e para 28.
Mas essa dúvida ou algumas situações circunstanciais que estariam atrapalhando?
Nada. Ele tem que só dizer claramente o que, que ele quer. Se ele é candidato, se ele não é candidato. E se ele quiser, o prefeito pediu para ele escolher a secretaria que ele quer assumir. Qual secretaria que você quer? Se você se sente mais bem ficando ali, por exemplo, a Fundetec, nós temos que redirecionar. O que, que nós vamos fazer com a Fundetec? A linha que estava sendo dada no governo passado era uma, com a criação ali
Como? Colégio Agrícola?
Não, não só o Colégio Agrícola, mas aqui na estação Hub ali, né? Ela trouxe a parte tecnológica para cá e lá pode se transformar num grande parque de industrial, né? Porque tem lá um loteamento que foi já começado, que são mais 32 lotes, né, de pequenas indústrias que podem ser alojadas lá por um determinado tempo e depois ter vida própria. Né? Então, a gente vai começar essa discussão lá. Está lá o Tiago, que é o prefeito que nomeou ele lá, provisoriamente, ou vai ficar para sempre, né? Depende o trabalho dele, para a gente rediscutir a questão da Fundetec lá perto de São João. O resto, Zé, é muito corrido, é pancada mesmo, a questão do aeroporto. Nós já tivemos várias reuniões, tem que ser construído lá as taxiways, nós já tivemos uma reunião com a Polícia Rodoviária Federal, que vamos levar uma base para dentro, mudamos o terreno, antes estava num canto lá, que era longe, é ali, vai ficar bem no centro do hangar, praticamente em frente à questão ali da pista, né? Então vai dar segurança, vai dar mais tranquilidade, mas tudo isso demanda de novos investimentos. E juntamente com isso, tem lá a terceirização, Polícia Rodoviária Federal, o aeroporto de carga que tem que começar a discutir, né? Tem lá um pedido de instalação de um novo posto de combustível para atender a questão das aeronaves. Também pode atender as aeronaves agrícolas, né? É uma que já nos procuraram, então o prefeito pediu para fazer um estudo de viabilidade para se implantar, e todos os dias, né? E aí nós temos as licitações que estão andando, né, Zé? Uhum. Licitação do meio ambiente, que vai vencer agora, a licitação dos ônibus, que
transporte
que já está uma minuta pronta para a gente poder ver. Coleta do lixo, meio ambiente, né? Uhum. Porque o modelo que o ex-prefeito queria, o Paranhos, era uma concessão, 20 anos. No caso do meio ambiente, todos os técnicos e o nosso departamento jurídico falou que essa questão da concessão é muito difícil. Então a gente tem que avaliar e começar a discutir. Então, são coisas que a gente vê. Outra grande conversa que teve lá, que é uma reunião com a PAI, com toda a direção da PAI, porque tem lá envolvimento. A PAI é bancada, subsidiada pelo município no transporte, na saúde e na educação. E assim mesmo, falta dinheiro nesse belíssimo trabalho que o João Luiz, que é o presidente, e sua equipe faz. E vai, PMC, onde se cuida do dinheiro do servidor, né? Então, é um olho clínico, tem mais de 700 milhões de reais hoje aplicados nos fundos de investimento. Você, que é um sapiência, tem uma notória saber nisso, você sabe, qualquer erro, qualquer coisa que você faça, você perde o dinheiro. Então, nós temos que ter um olho clínico lá.
Está sendo bem aplicado o dinheiro para render, a taxa de juros está lá em cima, exatamente. E vai subir mais.
Hoje tem que ver.
Que aproveitar, o volume é alto.
É alto, são 700 milhões. A SESC, você sabe que nós não temos hoje mais vagas para enterrar os nossos entes queridos? Nós temos que discutir, então já foi determinado para o Beto lá que se faça um estudo de melhorias nos cemitérios que nós temos. Nós tivemos lá uma conversa com ele para fazer verticais. Nós temos aí dois novos estudos de cemitérios, né? Um ali na saída de Juvenópolis, né? Atrás da Polícia Rodoviária Federal ali, tem um. Tem uma discussão também lá perto do Melissa, perto da LAR, e por aí vai. Então, esse atrás ali da Polícia Rodoviária Federal, seria bom que pega toda essa região sul, né? Porque não tem mais vaga, né? E vamos. Aí tem as marginais, Zé. Olha, lançamos a licitação agora do término da marginal sentido Foz do lado direito, que vai ali da Mascarela até na MA Máquinas. E estamos recebendo por doação do grupo Concilos, que está fazendo uma bela obra lá na interseção do trevo que vai para Capitão, onde quase na divisa lá à esquerda, na marginal esquerda, quem está indo para Foz do Iguaçu, a Concilos vai levar parte da sua estrutura com mais de 1.500 servidores lá para aquele lado. Então precisa trazer uma marginal. Então o Lucas lá da Concilos nos doa o projeto, está em fase final, e a gente está fazendo todos os trâmites na nível de DDR, DENIT, para que a gente possa captar esse dinheiro. Tem até uma promessa do deputado Nelson Padovani de arrumar o recurso que hoje passa da ordem de 8 milhões de reais para fazer essa conclusão. Foi feito um pedaço, né? E agora temos que levar lá. E por aí vai, Zé. Temos aqui parcerias lá com a Unioest. A gente tem que estar conversando lá com o Alexandre Weber, com o Itamar, né? Fundação, aí a nossa Fundação de Esporte. Estivemos lá ontem com o Jefferson Lazo, com toda a sua equipe, na prestação de conta. Qual que é o rumo daquilo lá? É só pagar salário ou realmente fazer o que se preconizou a lei, que é fazer a gestão e captação? É isso que, então, vamos lá. E vai. Aí tem várias... A questão, já falamos aqui da entrada do Petrocondo, do DENIT, né?